Bem, novamente, bom dia a todos e a todas. Estou aqui, a coordenar um pouco aqui a nossa sessão no âmbito da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, uma vez que o seu Presidente, o deputado Abel Batista, do CDS-PP, tem um compromisso que neste momento está a concretizar com a Federação Portuguesa de Atletismo e não pode estar aqui presente connosco. Mas temos aqui uma boa representação parlamentar da Comissão, desta 8ª Comissão, e que eu vou passar a apresentar. Do meu lado direito, mais à direita, a deputada Inês Teotónio Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Ao meu lado direito, o deputado Duarte Marques, do Partido Social Democrata, e à minha esquerda, a deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do PCP. A ideia que eu proponho é que cada um dos deputados que aqui está convosco possa, numa primeira parte, dirigir-vos algumas palavras, apresentar-se, falar um pouco do trabalho que aqui realiza, particularmente no âmbito da Comissão em que nós estamos neste momento, Comissão de Educação, Ciência e Cultura, e depois desta primeira parte, digamos, eu passaria a palavra para o vosso lado, para que vocês pudessem colocar algumas questões, aquelas que vocês prepararam, outras que entretanto surjam, e aproveitando a disponibilidade que eu agradeço muito destes meus colegas aqui do Parlamento, que aqui estão convosco para, no fundo, vos esclarecer e vos dar as informações que vocês quiserem relativamente à atividade que aqui se desenvolve. E eu iria já a passar a palavra ao deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Estava à espera de ser já eu. Obrigado, caro colega Bravo Nico. Bom dia a todos, bem-vindos. É um prazer receber aqui hoje a Universidade de Évora, onde eu tive a oportunidade já para ter participado em algumas conferências do curso de Relações Internacionais. Devo dizer que para vocês deve ser um privilégio, quer dizer, nós não vamos acrescentar muito àquilo que o vosso professor Bravo Nico, que eu espero que vos dê boas notas e que seja simpático, vos possa vir a explicar, porque é justo dizer-se, eu não estava cá no passado quando ele foi cá deputado, mas o que a história diz é que foi um excelente deputado na área da educação e que toda a gente o respeita. E quando todos os partidos respeitam um deputado, é sinal que ele fez um excelente trabalho e que deu orgulho à vossa casa. E, portanto, isto eu não digo por mim, porque eu não acompanhei, mas é o que se diz, e o que se diz normalmente não deve ser mentira, porque as pessoas costumam ter essa opinião. Da minha parte, o que é que eu devo dizer? Num partido como o PSD, à semelhança, digo eu, do Partido Socialista, que tem muitos deputados nas comissões, porque a presença das comissões é proporcional aos votos que cada um teve, é normal que os deputados se especializem um bocadinho nas matérias. E, portanto, da minha parte, a área que eu acompanho diretamente em nome do PSD na Comissão da Educação é o Ensino Superior. Eu sou vice-coordenador para o Ensino Superior, portanto, todas as matérias relativas ao Ensino Superior passam por mim e depois os meus colegas todos também têm algumas áreas em que têm mais intervenção e tendem a especializar-se em cada um dos assuntos que passam pela Comissão. Também isto quer dizer que os partidos mais pequenos têm um trabalho mais exigente porque têm que ir a todas e, portanto, não se podem especializar da mesma forma nas matérias e é um trabalho mais, neste caso, mais intenso. A Comissão de Educação na área do Ensino Superior e nas outras também acompanha todos os processos legislativos que passam por esta Comissão, tem um papel importante na análise das reformas que estão a ser feitas quer pelo Governo, quer aquelas que nascem da Assembleia da República, e, por outro lado, tem um papel muito importante que eu gostava de destacar no que diz respeito a ouvir também a opinião dos parceiros, dos sindicatos, das associações académicas, de outras organizações que lidam e que estudam a educação, e, portanto, a Comissão de Educação é um parceiro importante dessas, todas essas instituições e os deputados que dela fazem parte, no caso até dos governos da maioria, tentam sempre também influenciar o governo nas matérias que os preocupam e que muitas vezes aprendem mais e têm mais informação nesta ligação que há com todos estes grupos que vêm à Assembleia da República. Por exemplo, as questões das bolsas da Ação Social Escolar, várias reformas foram feitas porque os estudantes vieram cá, manifestaram a sua opinião, disseram aquilo que pensavam. Os sindicatos fazem a mesma coisa, grupos que estudam a educação, centros de investigação, universidades, reitores, têm também a Assembleia da República como um parceiro importante que os ouve e que muitas vezes, não é sempre, mas acontece, que os próprios partidos acabam por recolher a mesma opinião e conseguir defender aquilo que os nossos parceiros vêm cá dizer. Nem sempre acontece, como eu dizia, mas já aconteceu várias vezes. E, normalmente, quando se unem todos em torno da mesma coisa, consegue-se mudar aquilo que estava previsto fazer. E, portanto, eu por agora passava a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Passava a palavra aqui para o meu lado esquerdo agora, para a deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, bom dia a todos. Queria, desde já, de agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o convite amável que o vosso professor, deputado Bravnik, nos fez para estar hoje aqui convosco e poder ouvir também as vossas questões, as vossas opiniões. O meu nome é Rita Rato, eu sou eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, pese embora seja natural de Estremoz, do Distrito de Évora. O deputado João Oliveira é que é eleito pelo Distrito de Évora, ele gostaria muito de estar aqui convosco, mas ele é o líder parlamentar do PCP e está agora a realizar-se a conferência de líderes e, portanto, ele representa o PCP nessa sede e, por isso, pediu-me para vos cumprimentar e pediu desculpa por não estar aqui convosco. Falar um bocadinho sobre o nosso trabalho. O nosso trabalho, muitas vezes, ao contrário do que as pessoas pensam, é muito. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia que não corresponde exatamente à realidade do trabalho da Assembleia da República. Obviamente que há diferenças entre os partidos e cada partido legitimamente organiza-se e funciona da forma como entende melhor. Da parte do PCP somos 14 deputados em 230 e por isso acompanhamos várias matérias. Eu divido a Comissão de Educação com uma outra camarada minha, a Diana Ferreira. Para além disso, de acompanhar as questões todas de educação, acompanho também matérias da juventude, das crianças, do trabalho, da igualdade, acompanhamos sempre muitas matérias, mas nós temos também o entendimento que, independentemente da especialização e do aprofundamento que façamos sobre determinadas matérias, nós somos deputados da nação e, por isso, temos que estar preparados para intervir sobre tudo o que se decide e tudo o que se discute na vida do país e também aqui, e por isso é que entendemos que é muito importante, por exemplo, a presença dos deputados no plenário, quando há sessões plenárias, e entendemos que nós, enquanto representando a nação e não apenas os distritos, somos chamados a pronunciar-nos sobre coisas muito distintas, desde o ensino superior, encerramento de serviços públicos, encerramento de situações relacionadas com empresas, salários em atraso, situações de violação dos direitos de maternidade e paternidade, áreas muito distintas, lei tutelar educativa, que tive há bocado a acabar uma votação sobre isso, e portanto temos que dominar várias matérias, mas nós entendemos que com dedicação e seja essa a vontade, é possível fazer. Porque é até interessante perceber, porque há pouco o deputado do PSD dizia aqui que nos grupos maiores é até interessante para os estudantes da ciência política estudarem-se efetivamente também nos grupos maiores. Não são sempre os mesmos que intervêm, mas isso é um estudo interessante para a ciência política fazer e sobre a forma de organização dos partidos. A Assembleia da República tem três funções: de representação do Estado, de fiscalização e de iniciativa legislativa. De representação do Estado, porque a Presidente da República é a segunda figura na ausência, a primeira figura, a chefe de Estado na ausência do Presidente da República. Tem a iniciativa de fiscalização do Governo relativamente ao cumprimento da lei e tem a iniciativa legislativa de produção de leis e de alteração de leis. É um trabalho muito intenso, porque infelizmente os problemas são muitos e nós tentamos também, pela nossa forma de estar, de trazer aqui à Assembleia da República os problemas concretos e, portanto, só no ensino superior, falta de condições de cantinas, de residências, de problemas relacionados com a limitação da ação social escolar e da atribuição de bolsas, com o aumento de custos e emolumentos, com transferências que são feitas para as instituições de ensino superior e que ficam aquém daquilo que são as despesas fixas. Portanto, há um sem número de coisas que nós temos que acompanhar e que nos leva e nos exige muita dedicação e muito tempo. Depois há outra questão que muitas vezes as pessoas não percebem, não conhecem tanto, que é a questão das perguntas ao Governo e dos requerimentos ao Governo. Na ação de fiscalização do Governo, nós podemos dirigir perguntas ao Governo por escrito, a que o Governo tem a obrigação de responder em 30 dias e, infelizmente, sucessivos governos não são muito cumpridores deste regimento constitucional. e deste regimento do funcionamento da Assembleia da República. Têm 30 dias para o fazer no sentido de esclarecer sobre questões concretas. Isso, infelizmente, não acontece muito de forma particular. O Ministério da Educação e Ciência não o faz, até comparativamente a outros ministérios. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Ministério da Saúde, que responde, inclusivamente, mais às questões que são colocadas. E isto é fiscalizar, é denunciar um problema concreto e pronunciar-nos. Por exemplo, agora estou-me aqui a lembrar que há instituições, as instituições de ensino superior estão proibidas de contratar pessoal, e há instituições que estão a encontrar formas criativas de contratar, por exemplo, um pedreiro ou um jardineiro através de uma dita bolsa de investigação, que não é bolsa de investigação nenhuma, porque aquilo trata-se de cumprir outro tipo de situações. E, portanto, ontem à noite estive a fazer uma pergunta sobre esta situação, e isto agora obriga-nos a preparar o enquadramento da pergunta, a dirigir ao Governo, a divulgar o objetivo da pergunta, entre outras coisas. Dizer-vos que a outra coisa que também podemos fazer do ponto de vista da fiscalização é a chamada de membros do Governo à Assembleia sobre determinado assunto. Este ano, o início do ano letivo começou de uma forma particularmente grave no atraso na colocação dos professores. Nós, o grupo parlamentar do PCP, por exemplo, pode chamar um membro do Governo à Comissão de Educação para, com uma grelha, com mais tempo, podermos discutir com profundidade e confrontar o Governo com isto. Num contexto de maioria absoluta, isto é sempre muito mais difícil, porque eu sou deputada só desde 2009, de 2009 a 2011 era um governo minoritário do Partido Socialista, e portanto a fiscalização do governo e as alterações num contexto de um governo minoritário são mais fáceis, porque obrigam a negociações maiores entre a oposição e os partidos que estão no governo. Num contexto de maioria absoluta, dois partidos decidem a votação de todas as matérias, designadamente a chamada de membros do Governo à Assembleia da República, e por isso torna também mais difícil esse trabalho, mas também nos dá esse desígnio e essa convicção de que o nosso trabalho faz falta, porque de facto é importante que a Assembleia da República não seja um espaço em que se escuta só, como muitas vezes as pessoas pensam, a alta política e os problemas concretos do abandono escolar no ensino superior, de dificuldades graves de estudantes que passam para continuar a estudar no ensino superior, do passo escolar e outras coisas, não entram aqui nas quatro paredes da Assembleia. Nós entendemos que aqui é o espaço próprio para isso, e também o que tentamos é trazer aqui também essas matérias.
Muito obrigado, deputada Rita Rato. Eu ia passar a palavra à deputada Inês de António Pereira, mas antes disso eu quero referir-vos que estão também presentes aqui na nossa reunião os deputados, a deputada Odete João, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que está ali, que é a coordenadora dos deputados do PS nesta Comissão de Educação, Ciência e Cultura, o deputado Rui Pedro Duarte, que está ao lado dela, também do Grupo Parlamentar do PS, e o deputado João Prata, que está ali logo a seguir, do Grupo Parlamentar do PSD, que eu depois também podia, para, se quisessem, poder também dirigir uma pequena mensagem aos nossos visitantes. Entretanto, passo a palavra aqui para a minha colega.
Muito obrigada, deputado. Queria também agradecer o convite que nos fizeram de estarmos aqui. Eu acho que já foi quase tudo dito sobre as nossas funções. Parece-me também que vocês devem saber bem o que é que nós fazemos e qual é o nosso papel aqui. Eu acho importante, acima de tudo, nós ouvirmos o que vocês têm para dizer e as questões que têm. A minha experiência aqui começa em 2011, eu também sou eleita pelo Distrito de Lisboa, do CDS, e faço parte das Comissões de Educação e de Segurança Social. Há duas coisas que eu nestes três anos percebi bem em relação à educação e que eu, no meu entender, passando por outras comissões, que na educação nós conseguimos ter uma visão e uma experiência do que se passa de facto nas escolas e do que se passa de facto com os alunos e com os professores, e a relação que têm os alunos e os professores e o efeito que os professores têm na vida académica dos alunos, bastante fundamental. Nós temos de facto várias visitas que temos que fazer, ouvimos bastantes associações, entidades, pessoas, individuais, o que for. Passamos muitas horas e muitos dias do nosso exercício político a fazer isso, e dá-nos uma experiência e um conhecimento que nos parece, que para mim enriqueceu-me bastante. Uma das coisas que já estava academicamente provado e cientificamente provado é que de tudo o que influencia o desempenho académico dos alunos é a formação dos professores, mais e muito mais até do que a condição socioeconómica dos alunos, até porque nessa variável o que influencia de facto, isto não é a minha opinião, é o que está de facto provado, e portanto acho importante partilhar, e acho que vocês cá também já sabem isso, é muito o empenho que os pais têm na vida escolar dos alunos e dos filhos, e não tanto nem as suas condições socioeconómicas, nem sequer o seu grau académico. É mesmo o empenho que eles têm. Mas mais do que isso é a formação dos professores, nos estudos que se fazem comparados e nas experiências profissionais e nos rankings que nós temos. É isso que faz toda a diferença. Portanto, é fundamental perceber-se qual é a vossa formação, se têm noção da importância que vão ter, de facto, para o futuro do país e das novas gerações, da formação das novas gerações. Eu acompanho, dentro da Comissão de Educação, o Grupo de Trabalho também de Educação Especial, juntamente com a deputada Rita Rato e outras deputadas. E uma das coisas que nós também neste Governo estamos a tentar, nesta maioria estamos a tentar que seja uma evidência e que de facto isso aconteça, é que a formação inicial dos professores tenha também esta vertente de educação especial. Porque nós hoje em dia assistimos, e parece-me importante partilhar isto com vocês, também não sei se têm noção disso, mas para nós é uma evidência, que hoje em dia existem muitos, muitos alunos nas escolas, e cada vez mais, que necessitam com necessidades educativas especiais abrangentes, que vão desde casos mais graves a casos mais leves, e que assiste-se muito a que os professores não têm muita formação, as pessoas que não sejam pessoas específicas de educação especial, não têm formação adequada para acompanhar estes casos. Isto faz muita diferença, tanto no sucesso escolar como no abandono destas crianças, aquilo que nós defendemos da escola inclusiva, e portanto parece-nos fundamental que haja aqui um reforço e uma preocupação prioritária nesta área, e nós temos, e também gostava de ouvir-se falar sobre isto, e por isso acho que era bom agora o resto do tempo que nos sobra, que se conseguíssemos fazer aqui um debate ou alguma ação de esclarecimento sobre as vossas experiências, as dúvidas que têm e o que é que nós podemos ajudar ou clarificar, e vice-versa. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, a deputada Inês de António Pereira. E agora passava a palavra para o vosso lado, para que vocês tenham agora a oportunidade de colocar as vossas questões, enfim, as vossas opiniões, e aproveitar o facto de termos aqui esta disponibilidade para podermos dialogar. Entretanto, gostaria de saber se os meus colegas que estão ali em cima aproveitam a ocasião e também dirigem uma palavrinha, se quiserem, naturalmente. O deputado Odete João.
Bom dia a todos. Eu penso que estamos muito bem representados. O PS está muito bem representado na mesa com o Sr. Deputado Bravenico. Mas apenas para vos dizer o seguinte. Necessariamente, as instituições de ensino superior e as escolas de ensino básico e secundário precisam de professores muito bem preparados. Mas também temos que ter, ao nível da nossa sociedade, uma atitude positiva face à escola, da importância que a escola tem e da importância que a formação escolar tem no desenvolvimento de qualquer sociedade, para além da qualidade dos professores, e nomeadamente para vós que são alunos do ensino superior, também é fundamental que as vossas famílias disponham de meios e de recursos para poderem frequentar o ensino superior. E quando eles não existem, todos aqueles que têm capacidade, vontade de frequentar o ensino superior, o Estado deve conseguir suprir esse problema através daquilo que se chama a ação social escolar. Portanto, eu, numa sociedade democrática, não admito que um aluno que pretenda ir ou aceder ao ensino superior não tenha essa possibilidade por falta de recursos ou de meios financeiros. Portanto, mais do que fazer aqui uma grande dissertação, eu deixava este tema para a vossa reflexão e, eventualmente, para as vossas perguntas. Bem-ajam por terem vindo à Assembleia da República e acompanhem sempre, durante toda a vossa vida, aquilo que se passa na política, porque isso é fundamental para o futuro do país, mas também para o futuro de cada um de vós. Muito obrigada.
Muito bom dia a todos e a todos. Eu quero apenas, enfim, deixando a parte da análise, da discussão para o nosso colega Bravenico, porque nos sentimos muitíssimo bem representados nesta sessão hoje, deixar-vos apenas uma palavra de saudação e de cumprimento, de agradecimento também por terem vindo à Assembleia da República, não apenas porque isto é uma oportunidade para vocês discutirem in loco com os vossos representantes aqueles que são os assuntos que vos preocupam, os vossos anseios e as vossas necessidades, mas também porque contribui para refrescar, para a sua expressão um bocadinho, a nossa agenda de preocupações e a nossa agenda de prioridades e, portanto, para alimentar o nosso caderno reivindicativo aqui, todas as bancadas na Assembleia da República, e por isso apenas uma palavra de saudação, de agradecimento pela vossa vinda e que esta sessão contribua para que possam esclarecer alguns assuntos e, acima de tudo, para contrariar também um bocadinho e, por que não, a opinião que muita gente tem sobre a Assembleia da República, sendo vós jovens e jovens cidadãs e jovens cidadãos, enfim, para que formem uma nova opinião ou uma diferente opinião sobre aquilo que é o trabalho também parlamentar dos vossos representantes e tenham uma opinião crítica própria sobre o papel da Assembleia da República. Portanto, já desejo uma boa sessão a todos, um bom trabalho e obrigado pela vossa presença.
E agora, entretanto, juntou-se aqui a nós a senhora deputada Conceição Pereira do Grupo Parlamentar do PSD, que está ali junto ao deputado João Prata, a quem também pedia para, enfim, se entenderem adequado, poderem dar-vos uma mensagem.
Muito bom dia a todas e a todos. Queria também saudar de uma forma muito especial não só os professores, mas também os jovens que aqui estão. Como já os senhores deputados que me antecederam disseram, um dos problemas é muitas vezes a juventude estar afastada da vida política. E no fundo nós temos que sentir que a política é algo que nos acontece todos os dias. Todos os dias estamos a tomar decisões. E por isso, quem está a seguir um curso universitário deve, de uma forma muito especial, também ser um participante ativo e permanente, tal como todos nós um pouco mais velhos, que tivemos em momentos também da nossa vida de ser ativos e intervenientes para mudar o país, para que hoje o país seja diferente, para que hoje possamos estar aqui todos em liberdade e em democracia a poder exprimir as nossas concordâncias e as nossas discordâncias. Certamente que todos os que aqui estão, quase de estudantes, nem conseguem imaginar o que seria a vida nessa época e, acima de tudo, como seria possível não se exprimir livremente. E por isso, por homenagem a todo esse percurso, eu faço aqui um apelo para que, tal como os meus colegas, para que participem na cidadania. Em relação às dificuldades que vão sentindo. Acho que estamos todos a fazer um esforço num país que nós sabemos que tem muitas dificuldades, a fazer um esforço para que, acima de tudo, todos possam ter as mesmas oportunidades. E, acima de tudo, penso que é esse o grande esforço, é para que todos que desejem continuar no país após terminar os estudos aqui possam continuar a fazer a sua vida. Acho que é esse esforço que a todos nós, como responsáveis, também devemos ter essa obrigação. Criar e trabalhar para ter um país mais produtivo, um país onde os jovens se sintam bem e tenham uma igualdade de oportunidades. Mas também, se hoje num mundo global, aqueles que queiram conhecer novos mundos, e isso, se calhar, hoje a oportunidade que os Erasmus e que todos os que passaram já por aí têm essa oportunidade, veem que é ótimo essas experiências globais, essas experiências de poderem conhecer outras realidades, que muitas vezes nos dá também a oportunidade de conhecer que muitos jovens pelo mundo inteiro, apesar de nós termos que lutar para ter melhores condições, há hoje em dia ainda muitos jovens que nem à escola têm a oportunidade sequer de ir. Por isso, bem-vindos à Assembleia da República. Contem, com certeza, com o empenho de todos nós, que para além de políticos e do lugar que aqui ocupamos, também somos pais, mães, avós e, portanto, também queremos, com certeza, que todos os nossos filhos, netos, tenham as oportunidades que vocês estão a lutar e as oportunidades que nós desejamos para o nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, bravo Nico. Sou deputado bravo Nico, cumprimentar também os meus colegas deputados que estão neste momento na mesa e que estão aqui ao pé de nós. E, naturalmente, uma primeira saudação para os senhores professores e para as alunas e para os alunos que aqui estão hoje da Universidade de Évora, pelo que presumo são do curso de Ciências da Educação, dizer-lhes que estão numa importante casa de Portugal, não só pela sua importância política no contexto democrático, mas também do ponto de vista da história de Portugal. Esta casa, que é o Palácio de São Bento, onde funciona a Assembleia da República, é uma bonita casa onde podem ver muito do que é a história de Portugal. Com todas as vicissitudes, com todos os olhares que podemos ver na nossa própria história, na nossa própria vida política, na nossa própria vida pública, esta casa em si e só por si conta-vos muito o que é a história de Portugal. Nas telas que aqui estão, mesmo nesta sala, no trabalho que aqui está exposto, demonstra muito que é um período da nossa história. E depois, todo o resto do Palácio, com certeza vão visitar, poderão observar muitos mais traços da nossa história. Convido-vos naturalmente aos Passos Perdidos, e penso já foi, não sei se irão ainda, com certeza, ao Salão Nobre, onde está espelhado um momento importante da nossa história, mas tem que ter a percepção de que aquele Salão Nobre foi, digamos assim, requalificado numa altura concreta do período da história de Portugal, mas é esses olhares, é essas dimensões que no fundo o ensino vos, de certa forma, impel, que é não acriticamente, ou seja, sem posição nenhuma crítica, observarem aquilo que vos é ensinado, digamos assim, é bom que tenhamos, perante aquilo que nos ensina e perante a realidade que nos cerca, sempre uma dimensão crítica. E estão em boa idade, estão em bom tempo ainda, felizmente estão mesmo em bom tempo para poderem ter essa perspectiva crítica, mas acompanhada, como diziam os meus colegas anteriores, também com uma perspectiva de intervenção no vosso próprio meio. Hoje estão em Évora a estudar, seguramente alguns serão do distrito de Évora ou de outros distritos do país, mas procurem sempre, desde o primeiro ano até ao final do vosso curso, terem sempre a noção do que é que podem fazer para além daquilo que é, digamos assim, o que vos ensinam no vosso curso. E procurar aplicar aquilo que vos ensinam no vosso curso à realidade onde pretendem vir a viver e procurarem desde já uma perspectiva, não digo só no sentido profissional, não digo só no sentido profissional do curso que estão a tirar, mas também outras intervenções, outras ambiências que são importantes para a formação global de cada um de nós. Na vossa idade não havia Erasmus, como dizia aqui a minha colega, na vossa idade nós não tínhamos o projeto europeu, que considero algo fabuloso, simplesmente muito, muito interessante, com todos os problemas que nós podemos ter hoje em dia, mas é um projeto fabuloso e que deve ser aproveitado por todos vós. A Europa já não é estrangeiro, nós temos essa ideia de que Espanha já é estrangeiro, França já é estrangeiro. Não, nós estamos integrados na Europa, nós fazemos parte desse mundo europeu e esse mundo europeu também por nós deve ser desfrutado, deve ser aproveitado. Depois, e para finalizar, costumo dizer nas reuniões que faço ao nível do Parlamento dos Jovens, que é um programa para o ensino secundário, que, e aqui vou dizer, eu também sou professor do primeiro ciclo e professor do segundo ciclo, na área da educação física, na área do primeiro ciclo, dizer-vos que costumo dizer sempre aos meus alunos e naturalmente nessas reuniões do Parlamento dos Jovens que é muito bom nesta idade que estão ter ainda a liberdade de poder errar. É bom a gente ter a oportunidade de poder errar e saber perceber que errou e melhorar o caminho. Mas é algo que é importante dizer-se aqui, já aqui também foi focado. A vida política, eu comecei numa organização política da juventude e tenho muito orgulho nisso. Quero deixar aqui claro, tenho muito orgulho nisso. E digo sempre às pessoas novas com quem vou conversando, com quem me vou relacionando, nas associações, nas freguesias, nas associações estudantes, nas associações de cariz mais cultural, desportivo, que é fundamental participarem também da vida política ou partidária. Escolham a organização que entenderem. Escolham. E vão ter sempre ainda tempo de mudar ou ficar na abstenção, digamos assim. Na abstenção no sentido da militância. Mas participem. Participa porque sem participação não vamos a lado nenhum e sem haver uma pluralidade de opiniões também não vamos a lado nenhum. Portanto, muitas vezes, quando vos é dito pelos adultos, normalmente, ou pelas pessoas mais velhas, que a política é uma atividade má, vamos falar assim de uma forma, desculpem a expressão, uma atividade má, que as pessoas andam lá só para tentarem os seus próprios interesses, isso é a pior coisa que vos podem dizer, seja dito por professores, seja dito pelos vossos pais, seja dito pelo mediatismo da sociedade. Porque isso significa convidar-vos a afastar-vos e convidar a que outros que lá estão continuem a lá ficar. E compete-vos a vós também renovar essa mesma sociedade política, renovar aqueles que hoje nos governam e, quem sabe, algum de vós possa vir aqui parar a esta casa ou possa, noutros patamares de organização política do país, poder, ao nível autárquico, ao nível associativo, mas também ao nível governamental, poder influir no custo das decisões. Todos os senhores deputados que aqui estão, seja de uns partidos, sejam de outros, é o que pretendem fazer. E a palavra que vos deixo é, mais uma vez terminando, bem-vindo a esta casa, que é a casa do povo, que é a verdadeira casa do povo, mas que só tem tendência sempre a melhorar com a vossa participação também no futuro. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado a todos os que intervieram e agora é mesmo a vossa vez de falar e de colocarem as questões que vocês quiserem. Estão abertas as inscrições. Está ali o professor Casimiro. Eu vou só esperar um bocadinho para ver se há mais alguém que queira intervir, para fazermos assim uma bateria de perguntas e depois passar aqui a palavra para a mesa. Não, então eu vou já dar a palavra ao professor Casimiro para não perdermos muito tempo. Entretanto, também se juntou a nós a senhora deputada Emília Santos e eu depois também lhe irei passar a palavra quando houver a parte das respostas.
Eu quero começar por agradecer, naturalmente, como diretor de curso, quero agradecer ao senhor Presidente que não pôde estar presente e peço que lhe transmitam este agradecimento. E para nós foi uma satisfação, naturalmente, poder, atendendo a que a vossa agenda era muito apertada nesta altura, conseguirem encontrar a oportunidade de nós virmos. Iremos hoje uma outra instituição que é muito importante também em termos da produção, de decisões na área da educação, que é o Conselho Nacional de Educação, e começámos por aqui esta manhã. Para estes alunos, eu só queria fazer uma breve apresentação. Nós não viemos pedir nada. Penso que, mais naturalmente, as pessoas vêm à Assembleia para pedir aos deputados que intervenham e se calhar também vou pedir qualquer coisa. Não necessariamente para mim, mas, enfim, quero-vos dar, cumprimentos da senhora reitora da Universidade de Évora, que naturalmente sente que, enfim, como responsável pela instituição, que estamos a contribuir para a formação destes jovens, do grupo que está aqui de 35, 13, acabaram de entrar, e, portanto, estão na Universidade a estudar Ciências da Educação há algumas semanas, e estão, portanto, a ter uma oportunidade, espero, interessante de perceber como é que, enfim, todos juntos, a começar, neste caso, pela Assembleia, participamos na transformação da nossa sociedade. Esta licenciatura, como os senhores deputados sabem, existe em várias universidades públicas, em algumas há mais tempo. A Universidade do Minho comemorou os 20 anos no mês de maio passado e, enfim, Coimbra, Lisboa e Porto é até um pouco mais antiga. Noutras universidades, nas universidades públicas, a nossa é a que tem o curso há menos tempo, desde 2007-2008, o Algarve e a Madeira um pouco antes. E todos juntos formamos desde há, enfim, nos casos há mais tempo, noutros há menos, formamos licenciados em Ciências da Educação, que naturalmente, e aqui acaba por entrar a parte da vossa sensibilização para uma realidade que é uma realidade do nosso país, é que, como acontece em relação a outras áreas, nós vamos formando pessoas em várias áreas, e neste caso, ao nível das Ciências da Educação, que são, no fundo, generalistas especializados, ou generalistas especialistas na área da educação. Ou seja, nós hoje em dia, estou-me a lembrar de uma sessão que o professor Nico organizou o ano passado, no âmbito de uma das disciplinas, em que convidou sou responsável pela segurança social no distrito, a doutora Sónia Ferro, e ela, de certa forma, discutia-se isso. Cada vez mais é preciso que haja consciência na nossa sociedade de que nós hoje não temos apenas sociólogos, assistentes sociais, mas temos também especialistas em áreas específicas, como é este caso a área da educação. Estas pessoas não são professores, mas desde o início começam a especializar-se no conhecimento e no estudo da realidade educativa a vários níveis, naturalmente incluindo também a área escolar, mas outras áreas que não são a área escolar, como, por exemplo, a formação profissional, e daí que, enfim, a educação comunitária e outras áreas. De maneira que, se eu posso pedir alguma coisa aos senhores deputados, é que nós tivemos uma iniciativa, os diretores de curso, no ano passado, junto do INEC, é quem, de alguma forma, faz a tutoria, digo eu, a palavra não sei se é adequada, da Classificação Nacional de Profissões. Há uma dificuldade ainda, porque não se consegue criar, não se conseguiu até agora, introduzir na Classificação Nacional de Profissões uma profissão de técnico superior de educação e formação. fez-se uma tentativa, não foi bem acolhida junto do INEA, mas nós estamos preocupados e é provável, realmente, se calhar, qualquer dia juntamos os diretores de curso para tentar que também o Parlamento e que os deputados, concretamente desta comissão que é especializada nesta área, porque nós neste momento teremos 3 ou 4 mil licenciados em ciência e educação neste país ao longo dos últimos anos. E seria importante, do ponto de vista do reconhecimento, assim como estão aqui 13 acabados de chegar, estão aqui 13 que daqui a pouco terminarão o curso no final deste ano letivo. E é muito importante que, quando eles terminam o curso e se vão integrar no mercado de emprego, e, portanto, inclusive, às vezes, a primeira oportunidade, às vezes, é uma inscrição num estágio, é a inscrição num centro de emprego, é muito importante que eles tenham uma definição profissional e que, assim, agora realmente estamos com, em alguns casos, mais de 2 décadas, precisaríamos de progredir a este nível, parece que é uma questão técnica, ao nível realmente das designações das profissões, percebi perfeitamente o mecanismo. Supostamente os licenciados em Ciência e Educação caberão perfeitamente, mas o facto de não haver uma definição clara não ajuda. Pronto, da minha parte, enfim, como diretor de curso, simplesmente agradecer a vossa disponibilidade para nos receberem. O professor Nico já nos explicou um pouquinho nesta parte anterior. Aquilo que eu se poderia fazer uma pergunta, espero que os alunos tenham alguma pergunta também, eventualmente, mas era se nós tivemos a noção, até nesta explicação, e porque conhecemos e estudámos até antes de vir, acerca das vossas competências, inclusive como comissão, se o vosso papel é muito reativo, ou se também tem um papel ativo. Ou seja, vocês limitam-se a gerir muitos problemas que vos caem naturalmente enquanto comissão, ou também tomam iniciativas junto dos vossos grupos parlamentares para proporem, quer dizer, porque no fundo, de tão especializados, às tantas, se calhar, apercebem-se de situações em que é preciso tomar iniciativa. Era essa a questão. E se pudessem, dessem exemplos em que isso aconteceu, enfim, nesta legislatura ou noutra, em que ou os próprios que aqui estão ou outros tiveram essa capacidade de propor coisas novas no processo legislativo. Obrigado.
O professor Bravo Nico pediu para eu tomar conta aqui da mesa durante um bocadinho. Eu, antes de responder ou de passar a palavra aos meus colegas para responder esta pergunta do professor, acho que voltava a insistir com os alunos, porque acho que vocês já perceberam que os deputados adoram falar e falam imenso, os professores também falam imenso, mas também buscava vocês falar um bocadinho e fazer perguntas, pelo que eu percebi, são estudantes das ciências da educação e, portanto, estarão a estudar o fenómeno e era muito bom que escrutinassem também o que nós andamos a fazer, o que o Governo anda a fazer, o que a vossa Universidade anda a fazer e o que se faz nas escolas. E, portanto, eu voltava a lançar para aí, para esse lado, a palavra para ver se algum dos estudantes quer falar e fazer perguntas ou dar a vossa opinião e nós depois estaremos cá para responder. Está ali um rapaz em cima de camisola cor-de-rosa. Tens aí um botão à frente do microfone, podes carregar e falar. Percebi que estás com vontade.
Bom dia.
Só uma questão. Diga o vosso nome já agora, que era importante.
Bom dia, o meu nome é Cláudio Beirão. Desde já só perguntar como é que se inicia mais ou menos a experiência em termos de deputados. O que é necessário?
Há mais alguma questão? Obrigado. Então.
Bom dia.
Boa.
Eu sou a Ruth Pedroso, do segundo ano da licenciatura em Ciências da Educação, e a questão que vos queria colocar é se existe alguma linha de pensamento em relação à educação para o século XXI e às transformações na sociedade que são visíveis atualmente. Obrigada.
Mais voluntários. Então dava a palavra à senhora deputada Rita Rato, do PCP, que está aqui ao meu lado esquerdo, para responder e depois passava à Inês.
Não sei se alguém tinha feito sinal para fazer mais alguma questão. Então, creio que talvez também respondendo estas questões depois, se vocês ainda quiserem colocar outras questões, faríamos uma segunda ronda. Sobre a primeira questão que o professor aqui colocou sobre o papel reativo ou ativo, eu acho que o papel é ativo e tem que ser, porque é para isso que cá estamos. muitas vezes, e no plano de educação, a reagir a medidas sobre as quais nos opomos profundamente, e por isso a apresentar muitas vezes no plano de educação medidas de travagem de alguns processos que estão em curso relativamente ao encerramento de escolas de primeiro ciclo, que no distrito de Évora e no interior do país tem impactos de forma grave, sobre o abandono escolar, sobre a limitação da ação social escolar, mas também ativos, porque cada grupo parlamentar e da parte do PCP temos também reflexão e análise coletiva sobre que propostas alternativas só a esta reação. Desde logo, propostas no âmbito do financiamento do ensino superior, sobre uma lei-quadro da ação social escolar que garante a igualdade de oportunidades, sobre a questão do cumprimento da lei de bases do sistema educativo e se a lei de bases do sistema educativo tem sido cumprida ou se à margem da lei de bases têm sido impostas alterações às escolas que, no nosso entendimento, na opinião do PCP, não valorizam a escola pública. Agora, nós, como disse há pouco, nós enquanto deputados do PCP acompanhamos coisas muito distintas, desde falta de médicos, situações de encerramento de serviços de finanças, em salários em atraso, e poder dizer aqui, infelizmente, empresas do Distrito de Évora onde isto está a acontecer, situações muito diversas, e depois também temos que encontrar espaço e condições para refletir sobre as questões que acompanhamos mais diretamente, designadamente de educação. E não é, na parte do PCP e na nossa forma de estar, apenas um exercício que façamos sozinhos, porque na nossa forma de organização é um trabalho coletivo que envolve estudantes, professores, pais, pessoas que são do PCP ou não e que decidem participar com os seus contributos. Eu tive a oportunidade de recentemente ter ido a Évora a uma sessão organizada pelo PCP sobre a escola pública e que escola queremos para os nossos filhos, em que muitas das pessoas que ali participaram não eram do PCP e trouxeram contributos muito importantes no Teatro Garcia de Rezende sobre isto, e creio que foi também muito importante. Por exemplo, nós agora em sede de discussão do Orçamento de Estado, que foi ontem aprovado, discutimos, os grupos parlamentares têm possibilidade de apresentar propostas de alteração ao Orçamento de Estado. E nós fizemos propostas de alteração no sentido, por exemplo, que aquilo que é transferido para as instituições de ensino superior que permitisse que o cumprimento do Estatuto da Carreira Docente Universitário e a progressão que houve na carreira, e portanto com isto as escolas tiveram que assegurar a progressão na carreira e garantir esse pagamento, e portanto o que foi transferido não era suficiente para assegurar isto. Propusemos também, no âmbito dos serviços de ação social indireta de cantinas e residências, houve um corte de 8 milhões de euros e portanto que fosse reposto pelo menos o valor de 2011. Nós, sobre situações concretas, estou-me a lembrar aqui da residência do Politécnico Tomar, mas podia-me lembrar, por exemplo, da residência do Politécnico da Universidade do Algarve, que fizemos uma pergunta ao Governo porque a máquina de lavar deixou de funcionar e há estudantes deslocados que passam muito tempo lá e não têm como fazer isso, ou o problema da cozinha e do micro-ondas, coisas muito pequeninas, mas que fazem parte das condições de frequência. Fizemos uma pergunta ao Governo a colocar aqueles problemas e como é que os iam resolver, e a resposta que nos deram foi: privatizem o serviço. A universidade que privatiza a concessão da residência, já que não tem dinheiro para resolver o problema. Isto para nós é uma resposta inaceitável. O ensino superior público foi uma conquista do 25 de Abril e, por isso, sobre o Polo dos Leões, durante muitos anos, quando se podia discutir aqui o PIDAC, que era quando discutia o Orçamento de Estado, propostas para investimento, propusemos várias vezes verbas para que se garantisse obras. O Polo dos Leões, eu acho que, eu não sei, sinceramente, não conheço outra instituição do ensino superior que tenha uma situação tão grave como o Polo dos Leões. Não conheço sinceramente. Eu acho que aquilo, independentemente do esforço que é muito importante que a instituição tenha feito, aquilo exige uma intervenção de fundo, que a universidade não tem objetivamente condições económicas para isso, não for o Estado a assumir esse investimento, e eu acho que isso é um desrespeito para a vida dos estudantes e dos profissionais que lá trabalham, e eu acho que é indigno, ainda mais porque é um trabalho tão importante e tão meritório que ali acontece. Por exemplo, nós propusemos em sede de Orçamento de Estado a abertura de um concurso para a contratação de psicólogos e de profissionais de ciências de educação, porque nós, é até interessante, a primeira vez que fizemos este projeto de lei, enquanto estávamos a discutir com pessoas próximas do PCP, que nos dão opinião também sobre estas matérias, propusemos apenas psicólogos. E houve alguém que nos disse, olha, também era importante, para além de psicólogos, que pusessem psicólogos ou profissionais das ciências de educação. E nós incluímos isso na nossa proposta, já apresentámos pelo menos 5 vezes, foi sempre rejeitada, com os votos do PS, do PSD e do CDS. Nós entendemos que o número de profissionais, de psicólogos e de ciências de educação que existem nas escolas é muito insuficiente, exatamente para fazer face ao aos desafios que lhe foram colocados pela vossa colega relativamente ao que é hoje a escola pública e que espaço é que tem que ser a escola pública, não é? E, portanto, propusemos isso por diversas vezes, porque entendemos que isso é importante. As equipas multidisciplinares e os gabinetes, nós propusemos que se criassem gabinetes pedagógicos de integração escolar. Cada vez que foi revisto o Estatuto do Aluno, apresentámos esta proposta, nunca houve disponibilidade, ora para o PS no Governo, ora para o PSD e o CDS no Governo, para aprovarem uma medida de obrigatoriedade de criação destas equipas multidisciplinares. Para terminar, dizer o seguinte, quais são os desafios hoje da escola pública? Eu estudei em Estremoz, eu fui a primeira geração na minha família a estudar no ensino superior. E, portanto, eu nasci em 83, o 25 de Abril foi em 74, e foi preciso este tempo todo para haver uma primeira geração, fui eu, na minha família, a estudar no ensino superior. Mas na minha turma, nós éramos 15 no ensino secundário, no 12º ano, em 2001 só foram para o ensino superior 5 alunos em 15. Os outros não foram para o ensino superior. E quer dizer, o que foi aqui dito pela deputada do CDS, que isto tem muito a ver com a motivação dos professores, pois tem, os meus professores do secundário foram pessoas decisivas na nossa formação, na minha formação e dos meus colegas, mas não podem pagar as propinas nem os custos aos meus colegas e, portanto, eles não foram estudar para o ensino superior, por falta de condições económicas e financeiras. E, portanto, no nosso entendimento, hoje, aquilo que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, que é todos têm direito a estudar e a progredir nos mais vários graus de ensino, não é uma verdade, porque infelizmente a ação social escolar é muito limitada. Para ter acesso a uma bolsa que não seja a bolsa mínima, é preciso viver numa situação muito difícil. E depois, outra discussão que podíamos fazer era sobre se para garantir a igualdade de oportunidades basta existirem bolsas de estudo. No nosso entendimento, é preciso existir uma lei de financiamento do ensino superior público que responda às necessidades permanentes e que elimine o pagamento das propinas. Eu não sei se vocês têm ideia que as propinas não existiram sempre, foram criadas em 92 por um governo do Cavaco Silva que dizia que era só para introduzir uma concessão simbólica do pagamento dos estudantes, pois a concessão simbólica que hoje assume mais de 1.000 euros e que representa 318 milhões de euros que as instituições de ensino superior vão cobrar em propinas durante o ano 2015. E, portanto, vou terminar que já estou a alargar-me no tempo, mas a dizer-vos que nos preocupa muito que hoje quer a igualdade de oportunidades na escolaridade obrigatória e ainda mais no ensino superior esteja a viver dias de retrocesso, porque se em 2001, quando eu me candidatei ao ensino superior em Estremoz, numa turma de humanidades havia 5, eu não sei quantos é que haverão hoje, mas necessariamente as dificuldades são muitas, são imensas, e isto preocupa o PCP naturalmente, porque entendemos que isto representa um retrocesso, não representa um avanço para o país.
Obrigado, deputada Rita Rato. Entretanto, entrou na nossa sala o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, o Sr. Deputado Abel Batista, que está ali, que eu convidava a vir para a mesa, naturalmente, agradecendo a sua presença depois do compromisso que teve, e passava já a palavra aqui ao meu colega da direita, deputado do PSD, Eduardo Marques.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava de dizer ao Cláudio, respondendo às vossas duas perguntas, porque é isso que é suposto, ao Cláudio dizer como é que se começa a atividade de deputado. Às vezes, cada um tem a sua experiência e a forma como entramos no Parlamento define muito isso. Muitas pessoas que vêm para o Parlamento não têm uma formação em ciência política. Alguns têm essa formação, mas nada se aprende como estando cá. E a experiência empírica, a passo o plenasmo, é uma coisa muito importante. Agora, a atitude que temos perante isso é que é diferente. E se estamos no poder ou na oposição, também é muito diferente. E, sobretudo, o importante é aprender com as tradições da casa, respeitar as tradições da casa, mas também tentar mudar um bocadinho a casa. Mas o papel do deputado depende muito da forma como ele encara a vida e o papel na política, e depende muito também daquilo que conseguir influenciar, mudar, fazer cumprir, quer nas leis quem participa, quer no debate político, quer também naquilo que consegue influenciar o governo a fazer. Porque o papel do deputado não se limita apenas àquilo que é feito na Assembleia da República, na alteração das normas e das propostas que faz. Um deputado também tem um papel de negociação de bastidores com o governo, e digo isto, e qualquer deputado, qualquer partido o faz, e tem a obrigação, na minha opinião, de o fazer, de influenciar aquilo que está a ser feito, de forma a defender aquilo que acredita e aquilo que pensa que é a melhor solução. O senhor professor perguntava há bocado se os deputados são mais reativos ou se também têm uma parte de proposta. Os deputados têm os dois papéis, porque têm meios para isso. No âmbito das nossas competências, podem, por um lado, reagir àquilo que o Governo faz, podem reagir àquilo que os outros partidos fazem e além disso, podem propor reformas. Há várias, qualquer um de nós já propôs. Quando se está na oposição, eu não quero ser mal interpretado, mas pode-se propor mais coisas, mesmo que sejam aquelas apenas em que nós acreditamos, tendo por consciência que não é fácil concretizá-las, mas também faz parte de defender isso, defender aquilo que acreditamos, porque se não se começar a defender aquilo que acreditamos, mesmo que seja impossível concretizar, esse debate tem que começar a ser feito. E uma forma de tornar isso possível num futuro é começar a propô-lo, mesmo que não seja realizável para já, e devemos respeitar isso. Para quem está no poder, tudo aquilo que nós propomos, à partida tem que ser feito. E, portanto, o nível de... Eu não quero que me interpretem mal, e eu não estou num debate político público, eu gostava de estar num debate político agora convosco, porque são estudantes da educação, e poder falar mais à vontade sobre aquilo que é a nossa opinião, mas quem está no poder tem essa dificuldade, porque tem noção que, se defender A ou B, o risco daquilo ter que ser aprovado é enorme, e sobretudo não pode defender-se perceber que aquilo não é aprovado, porque depois torna-se ridículo. E portanto, temos que ter essa noção que me parece relevante. Devo dizer que o papel dos deputados, muitas vezes, é muito mais importante do que nós o percebemos na opinião pública. Ou seja, há muita negociação de normas que é feita aqui. Dou-vos o exemplo dos reitores. Os reitores das universidades portuguesas hoje olham para o Parlamento como um parceiro importante no que diz respeito a alterações que consideram relevantes e sobretudo, reações que esperam que sejam feitas junto do Governo. E já por várias vezes, os reitores não vêm tantas vezes à Assembleia da República como vêm alguns sindicatos. Mas como vêm poucas vezes, quando vêm, é porque é mesmo grave e importante. E quando isso acontece, fica toda a gente com os ouvidos bem abertos. Porque não é mais do mesmo. Normalmente são problemas muito específicos que toda a gente leva mesmo muito a sério. Porque se fazendo um exercício, quando vem cá um sindicato, por exemplo, a FENPROF vem cá, normalmente os deputados da maioria normalmente estão contra o que eles dizem, sejam os da maioria, neste caso o PS, do CDS e do PSD, sejam os do PS, há outros partidos que estão sempre a favor e a coisa vai mudando conforme quem está no governo. Mas quando vêm os reitores, acontece às vezes, por exemplo, e outros sindicatos, e também já com a FENPROF, dizem coisas que afinal até os que são da maioria concordam. Ou seja, os sindicatos, os reitores, as associações quando vêm cá, alguns, muitas vezes já nem ouvimos o que eles dizem, mas outras vezes até levamos a sério porque é de facto importante. Por isso é que as discussões às vezes são duras, eu estou a falar à vontade, mas quando ouvimos aquilo que é dito, a credibilidade de quem diz é muito relevante e quando virem a maioria a concordar com a FENPROF é porque é mesmo alguma coisa grave e que têm toda a razão. Portanto, quero com isto dizer o quê? Que cada grupo que vem cá tem o direito de vir defender aquilo em que acredita. Muitas vezes, e eu confesso isso, doutora Rita Rato, deixe-me lá acabar. Muitas vezes, quando o interlocutor já sabemos aquilo que diz, que é sempre a mesma coisa, já deixamos de ouvir. Mas às vezes acontece, e já aconteceu, que até quando há mensagens daqueles que nós não costumamos ouvir com a mesma atenção, concordamos com elas, é porque o caso é muito grave. Isto para vos dizer o quê? Que já aconteceu recentemente, os deputados da maioria ouvirem críticas ao Governo feitas pela própria FENPROF, com as quais nós concordamos e que agimos em conformidade. Portanto, as pessoas que nós ouvimos na Comissão de Educação são sempre bem escutadas. Há algumas que têm uma postura diferente de outras e também por isso a credibilidade que lhes é dada é maior na reação que temos às suas críticas. Espero que tenham percebido o que eu queria dizer. Sobre a educação para o século XXI, dizer-vos o seguinte. É óbvio que no contexto em que estamos e que vivemos os últimos 3 anos, não podemos conseguir fazer nas reformas na educação aquilo que tudo desejávamos, aquilo que tudo gostávamos que fosse feito. Porque aquilo que tem que ser bem feito pode ser feito com dinheiro ou sem dinheiro. As reformas que podem ser feitas sem dinheiro, penso que conseguimos fazer algumas com o apoio da maioria. Mas há outras que eu gostava que fossem feitas, mas que têm custos e que para já não podemos concretizar. Dou-vos a minha opinião numa área que me é muito cara. Primeiro ciclo. Eu fui estudar vários modelos por esse mundo fora e percebi que os países que estão a ter melhores resultados no primeiro ciclo são países que conseguiram, de alguma forma, reforçar a forma, ou melhor, alterar a forma como o ensino é feito no primeiro ciclo. Nas zonas mais, com mais dificuldade, nos bairros mais complicados, nas escolas com piores resultados, aquilo que está a ser feito, por exemplo, é, em vez de se aumentar o número de alunos por turma, é aumentar o número de professores por turma. E, portanto, há casos que eu adorava que pudessem ser uma realidade em Portugal, e espero que um dia possam ser. Neste contexto, se eu digo isto em público, chamam-me louco. Mas, por exemplo, eu vi escolas em vários países com governos de ideologias diferentes em que têm o que eles chamam o trio de professores, em que têm um professor a dar a teoria a um terço da turma, outro professor a acompanhar os exercícios a outro terço da turma e têm um terceiro professor, que são uns computadores em que os alunos estão a praticar. Isto acontece onde? Nos bairros ou nas escolas com mais dificuldades. Isto tem resultados. Dou-lhe exemplo, dou-lhe país, Estados Unidos, vi o exemplo da Noruega, já se faz em alguns casos em França. Agora, são projetos piloto que funcionam. Eu dei-vos aqui três exemplos de países completamente diferentes. Dir-me-ão, isso é concretizável em Portugal? Hoje em dia é impossível. É desejável no futuro? Pode ser um caminho. Agora, há escolas que já o fazem, escolas, normalmente até escolas privadas, que têm esta, ou públicas, têm autonomia e que o podem fazer. O que eu acho que é importante, e uma escola, uma universidade que discute educação, porque já sei que vocês não podem ser professores, vocês são estudiosos, estudantes, cientistas, investigadores na área de educação, os modelos que vocês possam debater podem ser um grande contributo para o futuro da escola. E o problema é que nós sempre estamos a discutir aqui na Assembleia da República as questões da escola, estamos quase sempre a falar de professores. Isto é a minha opinião, desde o 25 de Abril que temos liberdade de falar, e esta é a minha opinião. E eu penso que muitas vezes perdemos a oportunidade... Rita, deixa-me lá falar. O que é que eu quero dizer com isto? Passamos muito tempo na educação a discutir gestão das escolas, a discutir os problemas dos professores, e raramente falamos da própria pedagogia, da forma como se ensina. Temos de ter a coragem de dizer, por vezes, não sendo politicamente correto, que se calhar temos que pôr também em causa a formação de alguns professores. Temos que pôr em causa a forma como se ensina, ou os conteúdos estão em causa. Quando eu vos falava há bocadinho de fazer reformas sem custos financeiros, não digo sem outros custos, este Governo decidiu, por exemplo, uma opção política, que alguns dirão, mas é ideológica, que seja, de apostar nas disciplinas centrais da matemática e do português. Foi uma opção que se fez, que não custa mais dinheiro, tem outros custos, mas não custa mais dinheiro. Essas são fáceis de fazer porque não têm custos, mas requerem coragem. A questão das metas curriculares também faz sentido, não custou dinheiro fazer isso. Do século XXI, acabando no ensino superior, há uma matéria que penso que une toda a gente, finalmente, que é a necessidade de redefinir a rede de ensino superior em Portugal. Tem que se redefinir. O problema é fazê-lo. Porque com a autonomia universitária, o Governo não pode chegar ali e fechar escolas. Porque redefinir a rede não é fechar escolas. É reorganizar a oferta e como ela é dada. O problema é que, se formos falar com cada reitor individualmente, ou com cada presidente politécnico, ou com cada presidente de Câmara, todos acham muito bem redefinir essa rede, desde que não mexam na sua. E, portanto, não é uma questão fácil de resolver. E esse debate tem que ser feito. Há opções. Eu sou um defensor da especialização das universidades e dos politécnicos, da concentração de áreas, mas é um debate que eu acho que vocês também poderão dar um grande contributo a esta Comissão de Educação, fazendo este debate internamente, porque, de facto, a universidade é a entidade em Portugal com mais conhecimento, com mais capacidade, para vir até a fazer uma proposta. Porquê? Porque conhece o sistema. Se for um partido político a fazê-lo, ou um ministro, será morto, porque é a tal história, o tal ditado. Mexam em tudo, menos no meu jardim, porque tudo o resto está mal, mas mexer na minha casa não vale a pena. Eu lancei aqui estes temas para provocar um bocadinho o debate, porque eu penso que no vosso caso, como não são, nem são professores, ou agora são alunos, não são parte interessada no sistema, porque não vão ser professores, se calhar podem ter um contributo mais desligado para a vossa missão, até porque espero que muitos de vocês no futuro possam ser investigadores, outros possam ser deputados, possam ser funcionários de autarquias com capacidades na área da educação, no Ministério da Educação, podem ser líderes de muita coisa e a vossa opinião poderá vir a ser muito importante para este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para vos dar a informação de que amanhã e sexta-feira na nossa Universidade de Évora, por iniciativa da Associação Académica, digamos, dos Estudantes da nossa Universidade, vai concretizar-se um seminário sobre a rede de ensino superior no interior, numa iniciativa dos próprios estudantes das instituições do ensino superior do interior. E eu terei todo o gosto em trazer as conclusões e entregar ao Sr. Presidente da Comissão para os devidos efeitos. Mas agora dou-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já que foi muito dito, também novamente sou outra vez a última a falar, portanto já foi com muitas coisas ditas, mas há aqui, sobre a questão de se o nosso trabalho é mais reativo do que de iniciativa, o nosso trabalho tem sempre que ser reativo, não é? Pelas medidas do Governo, que nós estamos aqui para fiscalizar, tanto pelas medidas dos outros partidos, como pelos cidadãos que nós passamos muito tempo a ouvir e depois temos que dar seguimento. E a iniciativa vem depois daí, tanto do que ouvimos, das reações que vamos tendo àquilo tudo que ouvimos, e mesmo às alterações que nós queremos fazer ou mais que nós queremos fazer às políticas do Governo. Obviamente que, e como foi aqui dito, é diferente estar na oposição e estar nos partidos da maioria, porque muito daquilo que nós queremos legislar ou queremos fazer, obviamente que o Governo o faz, por isso é que nós somos partidos da maioria, mas muito cabe também a nós. E se queria, como perguntou, alguns exemplos, dos primeiros que eu me lembro, uma coisa que foi até do CDS, mas foi com o PSD, que foi o contrato de transparência com as universidades, que nós propusemos aqui na Assembleia da República e que foi aprovado, e que tem a ver com as universidades passarem a ser obrigadas a divulgar toda a informação para que os alunos possam, para que os candidatos possam escolher da melhor forma os cursos que querem ir. Ou seja, tantas taxas, não só de empregabilidade, como as médias em cada ano, como os graus de assistência, os professores, as propinas, as despesas que têm, toda a informação que possa influenciar para os alunos saberem, poderem escolher de facto o curso que vão, não só pela média e também não só pela taxa de empregabilidade, que muitas vezes é falaciosa, porque se os alunos vão ficando 40% ou 60% pelo caminho, a taxa de empregabilidade é 100%, isso não nos diz nada sobre aquele curso. Diz-nos só que o curso é muito difícil, apesar de ter uma taxa de empregabilidade de 100%, mas fica muito aquém essa informação para a escolha que os alunos possam fazer. Isso foi uma das iniciativas que fizemos também na área de educação especial. Pedimos vários parceiros que estão agora a ser discutidos, tanto do CNEC como do Grupo de Trabalho, foi também uma iniciativa aqui da Assembleia da República e que vão ter agora seguimento, até porque vai haver alterações legislativas nesta área da parte do Governo. Também fizemos a Bolsa de Manuais Escolares para a Ação Social e também a Rede de Desporto Escolar. Enfim, há várias iniciativas em todas as áreas que nós acabamos por fazer. E obviamente que o tempo e o que vai acontecendo, tira-nos bastante tempo e atenção para a agenda que vai acontecendo, apesar de nunca podermos, estando na maioria, pelo menos, eu só tive experiência de estar na maioria, porque só estou na Assembleia nesta legislatura, estando na maioria como estando na oposição, acho que nunca se pode tirar o foco de que nós estamos aqui, de facto, para fazer coisas e não só para fiscalizar, mas também para fazer e para termos espírito de iniciativa. Em relação ao pensamento, e acho interessante e importantíssima a pergunta, em relação ao pensamento político para a educação do século XXI, eu quando aqui cheguei há 3 anos, fui a uma conferência na Polónia, de vários deputados, de vários países, no âmbito da Comissão Europeia também, sobre educação. E a conferência era várias professores universitárias de vários países, desde a Dinamarca, a Suécia, a Polónia, a Roménia, tudo, professores universitários, diretores de escolas, diretores de colégios, cientistas como vocês de educação. E uma das coisas que se falava muito, e foi uma das conclusões daquele seminário, é que a educação ocidental hoje em dia está muito mais perto pedagogicamente, ou seja, os modelos de educação estão muito mais perto dos modelos de educação de há 100 anos do que aquilo que se pode esperar para o futuro. Ou seja, nós estamos basicamente indo melhorando ou adaptando os modelos construídos de há 100 anos ou mais e não estamos a ter em conta, de facto, as necessidades e o que a sociedade vai exigindo e o que as novas gerações vão exigindo em termos de educação. acho que, e também aquilo foi dito ali, e despertou-me bastante curiosidade, nesse sentido, que os temas, eu não estou a falar do português, estou a falar mesmo dos ocidentais, formam alunos para serem professores universitários, ou seja, o topo da carreira, o topo do sucesso de um aluno, desde o primeiro ano, o topo, conforme as boas notas que eles vão tendo, é exatamente para serem professores universitários, é o percurso normal do melhor aluno. E não é isso, de facto, que a sociedade quer, e não é isso que os países exigem, nem é isso que a economia, a cultura, toda a diversidade exige. E que o sistema de ensino, de facto, tem que ser adaptado. Os modelos têm que ser agilizados, têm que responder às necessidades que existem, à sociedade que existe, e eu acho que cada país tem que ser a sua experiência. Em Portugal, no meu entender, acho que temos tudo muito, muito ainda centralizado. Não me parece que seja coerente ou que seja sequer que favoreça nem a sociedade, nem as próprias pessoas, nem a sociedade no seu conjunto, nem os próprios alunos ou professores ou o futuro de cada um deles, tratarmos um aluno que viva numa região em Trás-os-Montes igual ao que se trata um aluno que viva em Lisboa. Acho que as escolas têm que ter possibilidade de se adaptarem às realidades que têm, às realidades onde estão inseridas. E as realidades são muito distintas, mesmo num país pequeno como Portugal. E, portanto, acho que fundamental, fundamental para Portugal, e acho que esse é o pensamento do século XXI para Portugal em relação à educação, é apertar-se, de facto, na diversidade e não ter medo de romper com conceitos que estão, no meu entender, que nos vão atrasando, que nos vão puxando para trás. Acho que os alunos e a sociedade exigem profissões diferentes. Não, hoje em dia, todos nós sabemos, e vocês sabem perfeitamente, que não há profissões para a vida. O que se tem que dar, a escola o que tem que dar é competências e várias, tem que aproveitar as capacidades de cada aluno, não tem que formar um aluno para uma determinada profissão e só para uma determinada profissão, e essa diversidade tem que começar na primária, tem que ir para a primária por todos os ciclos até ao fim, e nas universidades um aluno pode não querer só tirar um curso, pode querer tirar mais do que um curso, pode ter que ter várias especializações. Mesmo o acesso à universidade eu considero que tem que ser pensado, ou seja, estar tão ligado o secundário, ou seja, a escola secundária à universidade, eu acho que é uma coisa que também tem que ser pensada, não deve estar tão ligada. Acho que as universidades têm que ter muitíssimo mais autonomia e liberdade de escolha em escolher os seus alunos e não ficar tão preso às notas ou ao desempenho que eles têm no secundário. E, portanto, parece-me que há aqui uma grande... Acho que tem que se libertar as amarras da educação, porque a educação está muito presa a conceitos antigos, que são muito preconceitos e que nós não estamos habituados, não os questionamos. E eu acho que lá fora já se questiona bastante, e acho que em Portugal tem que se começar a questionar se a realidade que vivemos é a realidade correta, se não temos de facto que alterar os alicerces de muitas coisas que se passam na educação, do sistema educativo em si. E parece-me que esse é o grande desafio, e mesmo que haja aqui alguma pouca vontade de o fazer, eu parece-me que a realidade nos vai ultrapassar. Acho que as exigências das gerações mais novas e aquilo que vocês querem e que vão precisar, vão exigir que haja essa alteração. E pode não ser para já, mas acho que o caminho faz-se caminhando, e os passos estão a ser dados. Eu acho que estão a ser dados também em relação à autonomia das escolas, isso é importante porque começa muito aí. E acho que esse aqui é o fundamental, e é isso que temos de pensar se queremos de facto desempenhar a empregabilidade, o desenvolvimento económico, o desenvolvimento cultural e por aí fora. Acho que começa por aí, a escola é o bacilar disso, tudo isso, e não temos que ter medo de facto de dar mais liberdade às escolas e de apostar na diversidade e apostar de facto e passar um atestado de maturidade aos portugueses para escolherem as escolas em que andam os seus filhos. Isto porque a massificação da educação em Portugal é uma coisa nova, tendo em conta a nossa história, é muito, muito nova, é uma coisa muito recente, e portanto nós estamos ainda a dar estes primeiros passos, e com esta massificação percebem-se os erros que estamos a cometer, e um deles parece-me que é esse, que é continuarmos neste centralismo e agarrados a conceitos muito antigos. Parece que só tenho um minuto, já não tenho sequer um minuto, e portanto queria agradecer a vossa paciência e agradecer novamente o vosso convite, e muito obrigada.
Muito obrigado à deputada Inês Titónio Pereira. Eu já recebi uma mensagem do responsável do refeitório, já estão à nossa espera e, portanto, estamos bastante atrasados. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo dentro do tempo que tem. Eu ia passar a palavra ao Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, deputada Abel Batista, que se juntou, entretanto, a nós, agradecendo esse esforço que fez para estar aqui connosco e para vos dirigir, digamos, umas palavras a fechar esta nossa conversa, digamos assim.
Muito obrigado, deputado Bravo Nico, caro amigo, e vosso professor e vosso colega professor, caras deputadas e caro deputado Duarte Marques. Não tenho nada mais para vos dizer do que aquilo que foi já expresso aqui pela opinião diversa dos diferentes grupos parlamentares. Aliás, essa é a grande riqueza das democracias, e o centro da democracia, evidentemente, tem que ser sempre o Parlamento, onde, como órgão de soberania representativo das diferentes sensibilidades da população, convive com essa diversidade, e com essa diversidade vai fazendo o percurso comum. Essa é a riqueza de uma democracia, é efetivamente o pluralismo partidário, pluralismo ideológico, onde ninguém impõe absolutamente nada a ninguém. Há consensos maioritários e consensos minoritários, mas numa democracia, apesar de tudo, não há uma maioria a esmagar minorias, e portanto é essa a riqueza de uma democracia, e portanto neste espaço plural que estamos é isso que é importante ressalvar. Dizer-vos que a Comissão de Educação, Ciência e Cultura é uma das comissões do Parlamento mais dinâmica no que diz respeito ao contacto com as pessoas e com o mundo real e com a vida académica, escolar, da ciência, da cultura, do desporto, da juventude. Desde logo, uma iniciativa que é promovida pelo Parlamento, mas que é dinamizada pela Comissão de Educação, Ciência e Cultura, que é o Parlamento dos Jovens, que está agora a começar a dar os seus primeiros passos neste ano, com as sessões nas escolas já no mês de dezembro, que continuarão no mês de janeiro e algumas ainda no mês de fevereiro. E, portanto, estas são dinâmicas que, evidentemente, o Parlamento tem e que, às vezes, quando se diz que o Parlamento está fechado, não está de todo, está completamente de portas abertas. Agradecer a vossa presença, dizer que, evidentemente, não é nenhum especial favor que vos fazemos em receber-vos, é uma obrigação e é um privilégio receber uma escola de ensino superior, no caso a universidade, com um curso vocacionado para uma área específica que estamos a trabalhar todos os dias. E, pese embora as dificuldades que de certeza nos preocupam a todos, a começar pelos professores, que é uma licenciatura na área da educação e cuja empregabilidade não é das mais fáceis, no entanto, deixem-me dizer que uma licenciatura não é mais do que a habilitação para iniciar uma atividade profissional. Mas essa licenciatura permite muitas vezes abrir perspectivas muito diferentes daquelas que tinhas quando começaste a iniciar o vosso percurso académico. E no final do percurso académico, quando concluís a licenciatura, de certeza absoluta que terás portas muito maiores do que aquelas que tinhas quando entraste. Ou seja, é um alargamento da vossa perspectiva profissional. E se inicialmente poderias ter uma perspectiva de que ela daria lugar no futuro a uma atividade profissional, hoje a abrangência é de certeza muito maior e é de certeza uma possibilidade muito maior. Não somos, não sou e não somos, nenhum de nós aqui sentado nesta mesa é defensor de uma ideia que às vezes, ou de que há dias alguém disse sobre as licenciaturas em Portugal, que Portugal tem licenciados a mais. Nenhum de nós comunga essa ideia. Independentemente do posicionamento político que cada um tem, da esquerda mais à direita, todos têm uma posição de que isso não é verdade e não corresponde à verdade. Aliás, as habilitações académicas em Portugal é um percurso que temos que continuar a fazer, reforçar e acrescentar. E, portanto, não há nenhum tipo de ideia no panorama político português que coincida com essas declarações da chanceler Merkel. E, portanto, queria-vos deixar também aí essa nota, dizer-vos, para terminar, que a atividade política é uma atividade de função, não é uma atividade de profissão. E, portanto, o vosso professor que está aqui hoje, que é profissionalmente professor, tem a função de deputado, que é uma função nobre, evidentemente, e é um privilégio. Quando digo um privilégio, não é um privilégio dos políticos, é um privilégio pessoal para cada um de nós sermos representantes das populações que nos elegeram, sermos representantes do povo, e portanto esse privilégio, nessa medida, é uma questão que a todos nos enobrece e que eu espero cada um de nós seja capaz de enobrecer a sua própria atividade e que, junto dos seus eleitores, possa também ser reconhecido como dizendo: estiveste bem, representaste bem, foste um bom representante do nosso voto e da nossa opção política. E, portanto, essa é uma atividade que, evidentemente, enobrece todos, e numa democracia plural nenhum pode ser acusado de não poder fazer a defesa daquilo que é as suas convicções e os seus interesses. Evidentemente que umas vezes consegue fazer com melhor sucesso e com melhor mestria, outras vezes nem tanto. Mas essa é também aquilo que a democracia tem de bom, é que não há profissionais da política, e a política não está reservada a uma elite ou a uma casta. Está reservada a qualquer um, e qualquer um pode ter e exercer a atividade política e deve fazê-lo. Através dos partidos, através da cidadania, através de outros mecanismos que a democracia permite, de aperfeiçoamento permanente daquilo que é uma democracia plural, moderna, num Estado de Direito Social que é europeu e que é também aquilo que todos nós gostaríamos de caminhar e de melhorar. Muito obrigado por terem vindo. Professor Bravo Nico, meu caro colega, deixo-te a palavra, porque obviamente estás em casa deste lado, estás em casa daquele, de forma que estás em família. Deixo-te ficar a palavra para fazeres o encerramento. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado a todas e todos os meus colegas deputados que se disponibilizaram aqui a estar convosco para poderem partilhar convosco as suas posições, as suas opiniões, responder às questões que tiveram a oportunidade de lhes colocar, e tiveram a oportunidade de ver o que é a pluralidade e a diversidade de ideias e de posições políticas, o que é uma grande riqueza das democracias e dos regimes democráticos. Nas ditaduras normalmente não há esta manifestação plural e diversa daquilo que são as posições dos diferentes grupos, das diferentes pessoas, das diferentes instituições. A vida política aqui é mesmo diversa, plural, o que não impede que nós todos sejamos amigos uns dos outros, como vos expliquei, que possamos e devamos trabalhar juntos para construir o máximo de consensos e para poder representar bem o nosso povo, porque no fundo nesta mesa estão representantes de todas as pessoas, de todos os quadrantes políticos, de todas as orientações, e nós temos esse dever perante os nossos eleitores de honrar os compromissos que assumimos perante eles e também de construirmos, digamos aqui em trabalho participado, as melhores soluções para aquilo que é a vida do nosso país e a vida das pessoas. Quero agradecer ao Presidente da Comissão toda a disponibilidade que manifestou desde o início no contacto com o professor Casimiro Amado para que se organizasse esta visita de estudo, agradecer a sua vinda aqui nesta parte final da nossa reunião e agradecer-vos a oportunidade que me deram de estar aqui, digamos, no âmbito da vossa família, da 8ª Comissão. Para nós, Évora, já estamos muito atrasados, como é normal nos alentejanos, isto é, digamos, é uma característica que nós não conseguimos ver livre dela. De qualquer das maneiras, vamos ainda tentar olhar e ver e passar pela sala do plenário, irmos ainda, se conseguirmos, à biblioteca, e isto, a ver se chegamos a horas de almoçar e a ver se não há nenhuma questão ali em termos de horários com o responsável do refeitório, uma vez que estávamos calendarizados para as 12h30. Vamos ver se conseguimos fazer tudo ainda, não vai ser fácil, mas com boa vontade a gente consegue. Obrigado a todos.
Obrigado a nós.